Neste episódio, vamos conversar com Letícia Magpali, bacharela e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, atualmente cursando doutorado direto em evolução na Faculdade de Ciências Dalhousie, em Halifax, no Canadá. Sua tese investiga a evolução dos sons produzidos por baleias e golfinhos utilizando dados genômicos e bioacústicos. Seja bem-vinda, Letícia.
Muito obrigada, André. Muito bom estar aqui. Eu estou muito animada, na verdade, de estar podendo participar, então agradeço muito o convite.
Fala um pouco sobre o seu cotidiano como pesquisadora. Como é pesquisar sobre cetáceos?
Bom, assim, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu adoro meu trabalho. Eu gosto bastante do que eu faço, assim, o meu dia a dia, como eu trabalho muito, né, no meu doutorado, igual você falou. Eu trabalho tanto com dados genômicos e bioacústicos, mas é uma pesquisa focada em analisar a maior quantidade de dados possíveis para conseguir uma resposta para uma pergunta evolutiva, né, importante. Então, como o foco é muito em análise de dados, a minha rotina é bem tranquila, assim. Tipo, eu tenho dois espaços de trabalho, né? Eu tenho minha casa, que eu tenho meu cantinho, assim, com todos os meus equipamentos, e o meu laboratório, que eu vou, tipo, para usar, tipo, eles têm um computador melhor lá, né? Tem o servidor do laboratório também, que eu posso me conectar remotamente, mas eu posso usar lá se eu quiser. Mas é bastante assim, atualmente, hoje em dia, né? Eu faço muita bioinformática e análise de dados. Então é uma rotina bem suave, assim, não sei o que. Eu gosto, para ser sincera, assim, tipo, tem muita gente que não curte a parte de análise de dados e programação, mas eu descobri que essa é uma outra paixão que eu tenho. Além de gostar muito de ir no campo, de ver os bichos e tudo mais, e de fotografar, eu também gosto muito de escrever programa. Então, eu também escrevo bastante. Eu escrevo programa tanto em Python quanto em Bash e R, que agora eu acabei de aprender R também. Então, é uma boa parte do que eu passo, assim, é tipo escrevendo códigos, né? Olhando para os dados e, tipo, e filtrando eles da forma que eu quero para poder responder minha pergunta. E escrevendo bastante também, né? Porque eu escrevo coisa para divulgação científica e artigo para publicar e coisas assim, então.
Quando você falou, a sua pergunta, qual é a sua grande pergunta na sua tese, né? Que você fala
Ai.
que você investiga a evolução dos sons e como é feita essa análise, que você fala que trabalha com programação, né? Com os programas para fazer essa análise dos dados. Como é essa sua grande, qual é essa sua grande pergunta na tese?
Tá. Bom, então, é uma pergunta que a pergunta mais geral possivelmente vai demorar bem mais do que só meu doutorado para responder. Meu orientador até já falou que pode ser a pergunta da minha vida, assim. Mas é realmente uma pergunta evolutiva que me inspira muito, assim. Eu sou muito apaixonada por comunicação e pelos comportamentos acústicos dos cetáceos e sociais. E eu sempre fiquei meio fascinada, assim, sobre como eles conseguiram, né, como eles evoluíram essa diversidade incrível de sons, sons usados para tanto para se comunicar socialmente, quanto a própria ecolocalização que eles usam para, né, localizar objetos e se localizar no ambiente enquanto eles caçam. Eles evoluíram essa diversidade enorme de sons em ambientes tão diferentes e em contextos sociais tão diferentes, né, algumas espécies mais sociáveis, algumas menos. Então, a minha pergunta geral é eu quero tentar entender como que a evolução do cetáceo, a diversificação das baleias e dos golfinhos levou a esse produto, né, a essa diversidade enorme de sons. Quais foram as pressões em diferentes ambientes? Será que o ambiente costeiro, o ambiente de rio e o ambiente marinho, eles produziram pressões diferentes que, né, que levaram à evolução de, por exemplo, de uma forma de ecolocalização diferente ou de uma forma de comunicação diferente? E será que essas pressões também se refletem nos genes? Será que tem genes associados à produção de sons e, né, e ao processamento cognitivo desses sons até que estão evoluindo diferente nesses, né, nesses diferentes ambientes? Então é mais ou menos isso, assim. Daí eu tenho no doutorado como, né, eu acho que eu comecei com uma pergunta muito ambiciosa para um doutorado em si, então muito possivelmente eu vou ter que reduzir o que eu quero investigar. Mas no mundo ideal, assim, maravilhoso, se eu puder, o que eu queria, né, trabalhar com os genes associados à produção de sons, à audição, à cognição, enfim, qualquer gene que tenha alguma associação com comportamento acústico, eu estou separando todos eles já, e extraindo das sequências genômicas de baleias e golfinhos que estão disponíveis em bancos de dados públicos mesmo, né? O mais popular é o NCBI, que é o que eu uso. E aí, por um outro lado, eu também estou recuperando dados acústicos, que daí eu preciso fazer uma revisão de literatura enorme, porque não tem um banco específico. Talvez até, como eu já percebi que tem algumas espécies que está faltando dados de ecolocalização, ou eu tenha que entrar em contato com grupos de pesquisa específicos que monitoram essas espécies e ver se eles têm gravação para eu poder analisar, ou ir buscar o dado eu mesma, tipo, ir coletar eu mesma no campo. E aí, para esses dados acústicos, eu também faço a mesma coisa. Eu tô reunindo os artigos, todas as publicações, por exemplo, né, que mostram as características da ecolocalização ou as características do assobio, que é um tipo de som social que os golfinhos fazem, e literalmente planilhando todos os dados, né? Porque eu quero extrair uma informação evolutiva a partir desse conjunto de dados enorme. E aí, com esses dados, eu vou testar pelo menos dois tipos de sons, né? A ecolocalização e como ela pode ter evoluído em ambiente costeiro, ambiente de rio e ambiente marinho, e os sons sociais, como, por exemplo, os assobios, e como eles podem ter evoluído dependendo, por exemplo, do tamanho do grupo, daí eu vou classificar, né, os golfinhos, as baleias, pelo tamanho de grupo social que eles produzem, se eu conseguir achar uma métrica, né, boa para classificar os tipos de laços, eu acho que eu tenho uma já, mas eu ainda estou estudando essa possibilidade, uma forma de categorizar os golfinhos e as baleias de acordo com a intensidade e a duração dos laços que eles mantêm com os outros ao redor. Aí eu vou ver também se existe alguma pressão sobre a evolução desses sons vindas, né, de estruturas sociais diferentes. Tudo isso meio que surgiu de trabalhos que eu já tenho visto mesmo. Tipo, tem trabalhos que fazem estudos isolados com com uma espécie de golfinho ou com uma ou duas comparando, assim. E esses trabalhos já sugerem que, muito possivelmente, o ambiente, tanto o ambiente natural quanto o ambiente social em que esses animais evoluíram, criou pressões seletivas muito importantes para a evolução da comunicação. E aí, no ambiente natural, a gente tem, né, a temperatura da água, a profundidade, o tipo de presa que eles caçam, a salinidade, tudo isso pode ter influencia. Ou influencia, por exemplo, o tipo de som que eles têm que usar para caçar, ou a propagação desse som, e aí, consequentemente, vai influenciar o tipo de som. E a mesma coisa tem se notado com grupos sociais. Tem uma pesquisa muito legal que saiu, acho que em 2021, que é de um grupo de pesquisadores brasileiros, que eles estudaram a comunicação social dos botos, se eu não me engano, do boto rosa mesmo, na Amazônia. Porque os botos, eles são... uma das coisas que as pessoas pensam é que, tipo, como os botos, né, é um consenso, assim, na área, que como os botos, eles possuem o que parece ser laços sociais, né, menos duradouros e eles parecem ser menos sociáveis, mais, assim, individualistas mesmo. Então, havia meio que uma... as pessoas assumiam que esses bichos, que os botos, eles não produziam muitos sons sociais, ou que os sons sociais deles eram menos complexos e tudo mais. Mas existe essa pesquisa que saiu agora, eles gravaram sons produzidos por botos e monitoraram esses sons e perceberam que eles produzem sons sociais, inclusive em frequências bem mais baixas, o que pode ser um indicativo de que não é que os botos não têm uma estrutura social, é que eles mantêm laços a distâncias maiores. Então, eles usam frequências mais baixas, que elas viajam por mais tempo debaixo d'água, para alcançar distâncias maiores e se comunicar com outros indivíduos que talvez não pareça que está no mesmo grupo, porque você não está vendo todos eles juntos ali, mas eles ainda estão se comunicando, se relacionando e trocando informação. Então, essas coisas todas me fascinam muito. É por isso que eu escolhi fazer o doutorado nessa área. Assim, eu quero entender como é que como é que eles, por que que eles produzem esses tipos de sons que eles produzem hoje em dia? Por que essa diversidade tão grande? Por que que alguns fazem alta frequência, alguns fazem baixa frequência? Por que que alguns produzem esse tipo específico, por exemplo? Por que que alguns assobiam e alguns outros, alguns parece que não assobiam? Por que que alguns parecem ter o repertório mais diversificado e outros não? Tudo isso é muito interessante para mim, então é um
Você
pouco.
falou em sons percorrendo maiores distâncias, nesse caso dos botos. O que é a grande distância no caso desses botos? É a pergunta de leigo. É a pergunta de leigo.
Olha, até onde eu me lembro, a ecolocalização ela tem um limite de alguns. Eu sei que a ecolocalização ela tem um limite de alguns metros. Então, para assobio, eu acredito que, tipo, assim, porque no geral, quando a gente estuda associações sociais de cetáceos, você tem que colocar um critério para determinar se aqueles dois bichos que você avistou são do mesmo grupo ou não. Um artigo recente que eu li, eles estavam colocando bichos que fossem vistos a 100 metros um do outro seriam considerados ainda do mesmo grupo, porque no mar, né, é um ambiente muito dinâmico, então eles podem ser do mesmo grupo e ainda se afastar relativamente bastante. Então acredito assim, uma distância maior, pelo menos que 100 metros para não ser considerado do mesmo grupo, sabe? Não
E
é.
no caso dos botos, a distância é maior que 100 metros?
É, no caso dos botos, eles estarão se comunicando a distâncias maiores do que essas, com certeza. Porque a ideia, assim, que as pessoas, elas, quando elas avistam. Quando elas avistavam um boto, e era tipo o boto sozinho, ou então só o boto com o seu filhote, e não viam nenhum outro indivíduo ali nas redondezas, elas pensavam, tá, esse indivíduo tá sozinho, botos são espécies solitárias, não se comunicam muito com as outras. E realmente pode ser o caso mesmo de que eles sejam mais solitários. Mas a ideia vigente era de que esses bichos eram muito mais caladinhos, sabe? Não tinham tantas relações assim, tantas conexões, não se comunicavam tanto. Mas aí esse estudo ele mostrou que eles produzem sons que viajam bem mais do que a distância, né, mínima considerada para ser do mesmo grupo. Então pode ser que eles estejam se comunicando com indivíduos, né, que estão bem mais longe deles, assim. Eu sei assim que para frequências baixas elas viajam muito mesmo. Tipo, ainda mais se for um som alto e tipo assim alto no sentido de volume, né? Se for um som de volume alto e a frequência muito baixa, para baleias, por exemplo, que já são animais bem maiores, né? Aí no caso para o golfinho muito possivelmente não vai ser nessa ordem de magnitude, tá? Mas só para dar um exemplo mais exagerado do que poderia ser. Para baleias, antigamente, antes do tráfico de navios, do tráfico de navios ficar tipo muito intenso assim, e produzir muitos sons e o oceano se tornar barulhento, era possível, assim, de acordo com, né, o que a gente sabe hoje em dia, era possível as baleias se comunicarem de um polo até o outro da Terra. Então, assim,
Trocou um
viaja
Whats.
bastante, sabe?
Trocou um Whats. Era o WhatsApp das baleias.
Era uma coisa que hoje em dia já não. Os cientistas que estudam esses comportamentos acústicos assim das baleias, eles já não acham que seja possível mais hoje em dia se comunicar essas distâncias tão grandes, porque realmente não tá, o oceano não tá mais tão calmo igual costumava ser, né? Mas esse é um exemplo de quanto. Olha, se eu tivesse que chutar, porque realmente assim, eu não sei até onde vai o assobio de um golfinho, mas se eu tivesse que chutar para golfinho, eu diria que mais do que 100 metros com certeza e possivelmente até perto de 1 quilômetro, assim, mas porque esses sons de baixa frequência eles viajam bastante, então deve ter um potencial de propagação bem legal.
É interessante. Eu fiquei curioso quando você falou maiores distâncias. Eu fiquei pensando, foi o que é maior distância? Eu fiquei pensando, né? Porque é um animal aquático, né?
É
Você
bem
falou
longe
que
mesmo, tipo, é possível que, por exemplo, tenha um boto, sei lá, tipo, tem um boto na parte de cima do rio e um boto lá na parte de baixo do rio, assim, e daí eles possivelmente podem estar se comunicando, entendeu?
entendi. De onde surgiu o interesse para cursar ciências biológicas?
Essa pergunta é bem legal, porque eu me considero bem privilegiada por ter tido pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, que incentivaram o que eu queria fazer como carreira. Então, o meu pai, ele gosta muito de natureza, biologia, animais, ele é engenheiro agrônomo. Atualmente, ele é um pequeno produtor barra músico, que ele também gosta muito de música. Beijo, pai, inclusive, que provavelmente ele vai ouvir isso. E a gente tinha muito livro em casa, de bicho, livro de curiosidades, a gente tinha enciclopédias, e daí a gente lia junto, eu e ele, a gente lia sobre os comportamentos dos animais. E eu sempre gostei muito de baleias, inclusive o registro mais antigo que existe de mim com uma baleia é quando eu tinha 2 anos de idade, né? Não era uma baleia propriamente, era um golfinho, depois eu explico a diferença, mas é porque era uma orca que a minha tia trouxe pra mim das viagens dela, e daí... Isso eu tinha 2 anos e eu me apaixonei, era o meu brinquedo preferido e tudo mais, então eu não lembro quando que eu comecei a gostar de baleias, pra ser sincera, porque eu sempre gostei. Mas eu sei que o meu pai, ele teve um papel muito fundamental no meu interesse pela biologia, porque ele sempre me estimulava muito. A gente ia num parque que tinha perto da minha casa e a gente ficava, observando as árvores, os passarinhos, e ele é muito bom com canto de passarinho, então ele, identificava o passarinho pelo canto e me falava, olha, esse daqui é essa espécie aqui. A gente gostava de fazer essas mini viagens, para algum lugar que tivesse bastante natureza e ficar observando e discutindo sobre, assistindo documentário. Nossa, a gente assistia tanto documentário quando eu era mais nova. E a minha mãe, por outro lado, o meu pai, ele veio, com o apoio ideológico, e aí a minha mãe veio com o apoio prático, porque ela financeiramente me ajudou muito, né, sempre que eu precisei ela me apoiou e ela nunca teve nenhum problema com a carreira que eu escolhi, então ela sempre falou assim, faz o que você quiser da vida, seja feliz, o que te faz feliz, escolhe e tal, então isso me ajudou muito. Eu sempre gostei muito de animais e entender o porquê, observar o comportamento deles e entender o porquê que eles fazem o que eles fazem. Eu acho o animal mais interessante do que a gente, pra ser sincera, eu sou bem estereótipo bióloga mesmo. Eu fico mais entretida observando um grupo de animais, sabe? Igual, eu viajei na última viagem que eu fiz, que também foi pra cá, pra Toronto, eu fiquei acho que umas 2 horas olhando um esquilo, assim, parada, com a câmera. Eu não tava trabalhando, eu tava só, sabe, me divertindo, assim, a gente viu um esquilo, eu nunca tinha visto aquele tipo de esquilo, era um esquilo preto grandão que eles têm aqui em Toronto. Eu fiquei 2 horas observando o esquilo, eu vi eles fazendo comportamento reprodutivo, eu vi eles brincando, vi um enterrando alguma coisinha, parecia uma castanha, alguma frutinha que ele tinha pego, vi procurando, vi ele até testando diferentes lugares para enterrar e rejeitando vários possíveis buracos e depois achando o buraco. Então, eu sempre me diverti muito fazendo essas coisas. Daí, eu escolhi o trabalho que, enfim, que me faz feliz hoje em dia. É isso. É paixão mesmo.
É, dá para ver do jeito que você fala, assim, dá para perceber assim, pela sua fala, é bem legal você falar isso. É bonito, a sua fala, assim, bem interessante. Seu trabalho de pesquisa é realizado fora do Brasil. Você percebe uma diferença em como a ciência é tratada no Brasil e como é tratada fora do Brasil, especialmente onde você está, no Canadá?
Sim. Primeira palavra que eu vou falar é dinheiro. As pessoas têm muito dinheiro aqui e elas não percebem o quanto elas têm, sabe? O quanto elas são privilegiadas por terem tanto recurso para fazer pesquisa. Obviamente que aqui sempre existem, né, os problemas de você tem que competir para conseguir o dinheiro, então pode ser que você não vai conseguir o dinheiro que você quer para fazer exatamente o que você quer. Mas são problemas mais chiques, assim, sabe? São problemas em um nível muito menos preocupante que as pessoas têm que lidar. Então, com certeza, aqui, em termos pelo menos financeiros, a ciência é muito valorizada, assim. Por exemplo, se eu contasse para as pessoas daqui que têm estudantes da pós-graduação no Brasil, muitos estudantes de pós-graduação no Brasil que não recebem, né, que fazem o trabalho voluntariamente, que não deveriam estar fazendo, porque não é justo isso, né? Se eu falasse para eles iam ficar chocados, porque aqui, pelo menos no departamento de biologia, né, porque cada departamento meio que tem a sua própria administração, mas no departamento de biologia é obrigatório, tem um salário mínimo que o estudante de pós-graduação tem que receber obrigatoriamente. Eles falam, olha, não interessa de onde você vai tirar para o supervisor, né, para o orientador. Eles falam, olha, Você pode tirar da sua própria bolsa, você pode tirar, o seu estudante pode, né, o seu doutorando, mestrando, pode ter as bolsas próprias também, mas você tem que tirar de algum lugar para pagar essa pessoa. Então, mesmo as pessoas que não têm bolsa própria, com bolsa própria eu digo uma bolsa que ela se candidatou no nome dela próprio, então a bolsa realmente é da pessoa. Mesmo as pessoas que não têm bolsa própria, elas, o orientador delas tem uma linha de pesquisa, né, uma linha de fomento, e uma parte dessa linha de fomento vai para pagar essa pessoa. Então, todo mundo... E o salário, sim, pelo menos ainda existe uma certa desigualdade de salário, sim, que as pessoas estão lutando aqui para melhorar, mas pelo menos o meu, assim, é muito bom, assim, é confortável para, sabe, tipo, não, você não precisa... É um salário que você se sente mais digno realmente como pesquisador. É uma coisa que eu queria para todo mundo, na verdade. E as pessoas não percebem. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu notei. É tudo muito mais fácil de fazer, sabe? Assim, é impressionante o quanto as pessoas não percebem realmente, porque elas já estão aqui, né? As que nasceram aqui, as que moram aqui, elas não percebem, até as casas são diferentes também, tipo, tem muita coisa que pra mim era chique no Brasil. Tipo lava-louça, máquina de lava-louça, sabe? Tipo, tem em toda casa aqui. As pessoas têm muito recurso, tipo, tanto pra viver a vida delas normal, assim, quanto pra fazer pesquisa. Pedir bolsa também, nossa, o tanto de sociedade científica que tem aqui. E elas têm dinheiro, sabe? Então, por exemplo, se você não conseguiu, às vezes, a sua bolsa de pesquisa não tem um dinheiro, não oferece, por exemplo, um dinheiro extra para você fazer trabalho de campo, igual muitas vezes acho que a FAPESP ela tem essa possibilidade, se eu não me engano. Se a sua bolsa não oferece isso, você tem um monte de sociedades científicas que você pode pedir ajuda, sabe? Então, assim, existe competição? Existe. É óbvio que você não vai conseguir sempre, mas o dinheiro está lá. Então, essa que é, para mim, foi a principal diferença. Foi isso. E acho que a outra grande diferença é que eu sinto falta, na verdade, esse é o ponto negativo. O ponto positivo seria dinheiro. Mas o ponto negativo é que eu sinto falta do calor, tanto calor físico, calor de temperatura, quanto do calor comportamental, assim, dos brasileiros, sabe? A gente traz a nossa afetividade, assim, tipo, pro ambiente de trabalho. E daí vira uma coisa mais, sabe, um ambiente mais descontraído, as pessoas ficam mais confortáveis. Pelo menos assim, o laboratório da minha co-orientadora, né, que eu sou co-orientada pela professora Mariana Neri, da Unicamp. Nossa, é um laboratório maravilhoso. A gente se dá super bem, tem festinha do lab, sabe, confraternizações da firma, assim, é muito bom. Aqui já é uma separação muito grande entre o ambiente profissional e o ambiente pessoal, que seria onde você se diverte, né? Então, as pessoas meio que elas... O ambiente profissional não é para você se divertir, sabe? É uma coisa meio assim... Que para mim eu não concordo. Eu amo meu trabalho, então eu me divirto fazendo meu trabalho. Eu boto meus funk para ouvir, ou então... O que eu tiver, tipo, eu escuto muita coisa, né? Então eu boto funk, ou eu boto, tipo, pode ser heavy metal também escuto, boto samba também escuto, eu boto qualquer música que eu tiver a fim de ouvir na hora lá, e eu sempre trabalho com música. Mas aqui realmente tem essa separação, é uma cultura diferente, o choque cultural pra mim existiu. Eu tive, no começo, né, como a gente, pelo menos eu, o jeito que eu cresci no Brasil, eu cresci muito aberta em relação a assuntos sobre os quais eu posso falar sabe? Eu falo sobre qualquer assunto em qualquer ambiente, desde que a outra pessoa também esteja confortável de falar comigo, eu não me importo de falar. Pode perguntar qualquer coisa pra mim, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas aqui não, aqui existe, as regras sociais são meio que tipo, você tem certos assuntos sobre os quais você fala no ambiente de trabalho, bem certinho, assim, sabe? E assuntos que você não fala. E assuntos que você fala no ambiente pessoal, e daí tem as gradações de tipo de ambiente pessoal. Tem um ambiente pessoal com seus amigos, ambiente pessoal com seus conhecidos, né? Enfim, acho que são essas duas diferenças maiores que eu tive.
As redes sociais são muito utilizadas atualmente para a divulgação científica, né? Há muitas mulheres trabalhando na divulgação, como eu dou exemplo sempre da Ana Bonassa e da Laura Marise, do Nunca Vi Uma Cientista. Como tem sido esse trabalho para você nas redes sociais?
Ai, muito bom. Para ser sincera, é uma das partes mais recompensadoras. É difícil fazer, dá trabalho, sim. Eu não sou paga para fazer, então eu faço só porque eu gosto mesmo. Mas é muito bom. É uma das partes do trabalho que eu consigo sentir que eu tô ajudando de uma forma mais direta, assim, porque vem pessoas perguntar para mim, como é fazer biologia. Ah, eu preciso de ajuda, eu tô me candidatando pro curso tal, você pode me ajudar? Como é que eu faço? Tô meio perdida, tal. Então, e as pessoas interagindo nos comentários também é muito legal, sabe? Elas vêm fazer umas perguntas, às vezes são umas perguntas assim que eu nunca tinha parado para pensar na minha cabeça, que poderia ser uma dúvida, sabe? Comum. Por exemplo, uma coisa que eu descobri na divulgação científica que é muito, eu nunca tinha parado para pensar, mas tem muita gente que tem medo do mar. Existe, né, a talassofobia, tipo, eu conheço o termo, mas eu não sabia que era tão comum. Direto tem gente nos meus posts falando: eu amo você, mas os seus posts me dão medo. E, né, e a pessoa fala: ai, que legal essa informação, mas eu morro de medo de baleia. Também tem muita gente que tem pavor de baleia, eu não sabia disso. Então é um aprendizado contínuo, assim, tipo, muita, muita coisa nova que eu aprendi. Eu tô fazendo divulgação científica desde 2019, eu comecei a fazer na pandemia, porque eu tava muito parada em casa, né? Eu fiquei, mesmo não. Como meu trabalho era muito remoto, então eu fiquei praticamente isolada 90% do tempo, exceto quando eu precisava ir no supermercado, coisas do tipo. E aí eu tava sentindo que tinha muita coisa que tava sobrando, sei lá, muito tempo, tava meio entediada, queria fazer alguma coisa legal, alguma coisa boa para as pessoas e tal. Então eu comecei a fazer, eu percebi que o Twitter já tinha. Eu comecei a seguir muita gente no Twitter que eu, né? E percebi que já tinha uma comunidade grande de divulgadores científicos, então eu comecei a fazer no Twitter e aí comecei a fazer no Instagram também. E aqui vai um agradecimento gigantesco para a comunidade de divulgação científica, tanto de divulgadores científicos brasileiros, porque eu fui muito bem acolhida. Então isso me ajudou muito a realmente continuar no trabalho, sabe? Já existia um grupo assim estabelecido de divulgadores, e daí essas pessoas, assim que eu comecei a fazer divulgação, me acolheram muito, me colocaram nos grupos e compartilharam meus posts, que ajudou muito a dar visibilidade no começo. Então foi muito legal essa parte. E eu gosto, eu acho que foi uma forma legal de explorar uma paixão que eu já tenho, que é escrever e compartilhar informação. Eu acho, na verdade, que é meio que uma obrigação minha, assim, como cientista eu tenho uma responsabilidade social de compartilhar o que eu sei com as pessoas e de ajudar sempre que eu puder. Sempre que eu existir alguma dúvida relacionada à minha área, alguma dúvida que eu puder ajudar com o conhecimento que eu já tenho, eu quero poder estar acessível para as pessoas. Então, essa também foi uma motivação que eu comecei a fazer. E que eu acho que realmente tá dando certo, porque, tipo, as pessoas me conhecem mais, elas conseguem me alcançar mais hoje em dia, então é muito bom fazer divulgação científica. Eu recomendo muito para quem quiser começar. Tipo, eu comecei literalmente sabendo zero sobre divulgação científica. Eu não tinha experiência na área, eu só tinha vontade de compartilhar o que eu sabia com as pessoas, caso elas quisessem saber também, e vontade de ajudar. Aí eu comecei soltando curiosidades, pensei assim: ah, qual que é um tema legal sobre baleias? Então a primeira coisa que eu escolhi falar, minha primeira, tipo, meu primeiro fio da vida foi sobre mudanças climáticas e baleias, como as baleias podem nos ajudar a, né, a combater as mudanças climáticas, qual que é a importância das baleias para a regulação do clima no planeta, assim, e dos microclimas, né, nos oceanos. Pensei, era só tipo assim, o que é um tema legal né, que pode ser relevante para as pessoas e que eu gostaria de falar. Aí comecei assim, e como eu tive bastante apoio, então foi crescendo até rápido, muito graças ao apoio da comunidade mesmo, de divulgadores. E aí hoje em dia eu nunca mais vou parar de fazer, porque é muito bom assim interagir com as pessoas, saber, tipo, saber o que as pessoas fora da academia estão pensando, porque eu fico, uma coisa que eu não queria era ficar presa dentro da academia, do microverso da academia, e isolada da sociedade sem saber o que as outras pessoas estão pensando. Então é uma forma legal de se conectar com, né, com as outras pessoas de outras áreas, tanto, né, tanto estudantes quanto pessoas que trabalham em áreas completamente diferentes da minha, que não tem nada a ver, só tem curiosidade pela biologia mesmo. Pessoas de idades diferentes também, porque eu percebi, eu achava que meu público era mais ou menos a mesma idade que eu, mas eu percebi que não. Tem muitos adultos mais maduros que me seguem também, tipo, beijos aí pra galera aí entre, sei lá, 40 a 50, ó, 40 a 60 anos, que pra mim, tá, pra mim é isso que é adulto maduro, na minha referência. Porque eu vi que tem bastante gente, e eu achei isso muito legal, porque está, eu tô tendo um contato intergeracional, assim, e daí, que era uma coisa que eu queria alcançar também, eu queria alcançar outras pessoas de outras gerações, tanto mais novas que eu, quanto mais velhas que eu, assim. Tá? Eu gosto muito de fazer divulgação científica, é muito bom.
Sobre os cetáceos, como é seu trabalho de campo? Você costuma realizar trabalho de campo?
É, atualmente não, a minha tese ela não exige que eu faça trabalho de campo, pelo menos não agora. Talvez eu tenha que... É, eu estou pensando em alguns projetos, porque como eu percebi que existe ainda falta de dados acústicos para algumas espécies que são chave para minha análise, ou pelo menos assim, se esses dados existem, eles não estão publicados ainda, porque eu andei conversando com alguns pesquisadores que são especialistas nessas, né, nesses golfinhos em particular, e eu tenho uma noção agora de que talvez existam já os dados, mas eles não estão publicados, então eu vou procurar algumas colaborações para poder ter acesso aos dados. É, então, por enquanto, não. Tenho vontade, porque eu sinto muita falta, né? Eu já trabalhei com pesquisas mais envolvendo mais trabalho de campo, principalmente fotoidentificação e registros comportamentais. Com golfinhos nariz de garrafa. Essa parte foi muito legal. Foi um estágio que eu fiz no Moat Marine Laboratory, na Flórida. É uma cidade... Qual que é o nome da cidade mesmo? Pô, me fugiu o nome da cidade agora. É porque já faz... Eu fiz antes da pandemia. Então, já faz um tempinho que eu vi... Que eu, né, que eu tive mais nessa parte de campo mesmo, do trabalho. Mas, na época, o que a gente fazia era assim. Tinha uma... Lá no Moat Marine Laboratory, eles estudam várias espécies diferentes de animais marinhos, incluindo golfinhos nariz de garrafa. E aí, o nome da cidade é Sarasota. Eu vou falar com um sotaque brasileiro mesmo. É Sarasota, na Flórida. Aí, nessa cidade, existe, se vocês forem ver no Google e tudo, é uma cidade litorânea, então existe uma saída para o mar, meio que uma baía, se eu não me engano. E tem uma população residente de golfinhos nariz de garrafa. São muitos indivíduos, eu acho que tem mais de 100, se eu não me engano, são lá pelas... não, é entre 100 e 200, não deve ser muito mais do que isso, não. Mas população residente significa que são golfinhos que eles vivem naquela região e eles não se espalham muito para outros oceanos. Então, aquela baía, aquelas águas litorâneas ali próximas de Sarasota, naquela região da Flórida, é onde eles vivem toda a vida deles, né? E aí existe um projeto muito legal, que é o Sarasota Dolphin Research Program, que é o projeto do Moat Marine Laboratory, que acompanha, que monitora e, né, conserva essa população residente. E aí eles oferecem estágios, e foi o que eu escolhi fazer. Antes de começar a pós-graduação, eu queria fazer um estágio para ver se eu gostava do trabalho de campo, porque a minha pesquisa ela começou na área da biologia molecular, então eu estudei durante a graduação, eu estudei 5 genes relacionados à ecolocalização em várias espécies de golfinhos. E aí, na área da biologia molecular, não tem tanto campo envolvido, exceto quando você vai coletar amostra, né? Que daí é mó legal, você pega uma arma mesmo, você precisa... Uma das formas, né, de você fazer biópsia de golfinho é você tem que dar um tiro nele, assim. Então, é meio assustador, mas não machuca eles, porque é realmente um pedacinho bem pequenininho de pele com um pouquinho de gordura que a gente precisa tirar para poder sequenciar o material genético, né? Já é o suficiente, só um pedacinho. Então, pode ser, por exemplo, um rifle, que daí o rifle atira uma... É um aparelhinho que ele vai grudar na pele do golfinho, já vai, né, cortar, assim, aquele pedacinho, porque é um realmente um objeto, tipo, né, cortante, assim, já vai cortar aquele pedacinho da amostra e armazenar. E aí pode ser tanto... Ele pode ser atirado de várias formas, né, esse projétil pode ser atirado com rifle, eu já vi atirarem com arco e flecha também, que é um dos mais legais, porque visualmente fica muito, muito interessante. Com pistola, enfim. Aí, mas tirando essa parte, não tem muito campo que é necessário realmente fazer para, né? A gente só faz campo quando é necessário, não é uma coisa assim, até para evitar de estressar os animais sem necessidade nenhuma. Aí, eu queria ver se a experiência do dia a dia, de passar vários dias fazendo trabalho de campo e tudo mais, se eu ia gostar, né? Então foi por isso que eu fiz esse estágio. E realmente eu me apaixonei também. Gostei muito de trabalhar embarcada. Era uma embarcação para fazer esses avistamentos e monitoramento comportamental. É uma embarcação que não é muito grande. Cabe mais ou menos umas 5, 6 pessoas no máximo. Aí a gente saía, que era mais ou menos a quantidade de tripulação que a gente saía. Daí tinha 3 estagiários, né? Eu era uma dessas pessoas. Inclusive, eu tô com a camiseta aqui. Eu esqueci de... Essa camiseta é muito boa, então eu uso ela toda hora, porque ela é daqueles tecidos que secam super rápido. E ela é ótima pra só usar, assim, dentro de casa. Daí ia 3 estagiários... uma pessoa que realmente era um cientista da equipe para supervisionar todo o processo, e ou dois, assim, ou dois cientistas da equipe. Então, ao todo, umas 5 pessoas, mais ou menos. Aí a gente ia em velocidade alta até chegar mais ou menos no ponto da rota, porque eles têm 3 rotas específicas que eles seguem para fazer o monitoramento. É uma que pega mais ou menos a parte sul, uma que pega a parte norte e uma mais ou menos no meio. Então, cada dia a gente faz uma rota diferente. E aí eles seguem a rota e vão andando na velocidade normal, assim, velocidade apenas de viagem, que seria meio que rapidinho, mas não correndo, assim. E aí, a gente que tá fazendo estágio, a gente tem que escanear a água, então é literalmente você fica com... Até dá dor no pescoço, assim, essa parte, porque você tem que ficar... Fica uma pessoa na frente do barco, né, na proa, outra pessoa atrás, na popa, e uma pessoa do lado, para poder ter uma visão 360 do barco. E a gente fica rodando a cabeça, assim. E olhando, né, pra ver se a gente vai avistar uma barbatana dorsal. Assim que alguém avista, porque a primeira coisa que você vê, geralmente, é de um, né, de um golfinho, a não ser tem algumas espécies que não tem barbatana dorsal, né, mas geralmente a primeira coisa que você vê de um cetáceo ou é a dorsal, ou a caudal, ou... Se for para baleia, principalmente, né, o borrifo, porque é bastante água e você consegue avistar a distância. São geralmente essas as coisas que a gente consegue ver quando eles sobem na água para respirar, e daí eles acabam fazendo alguns comportamentos de superfície também. E aí a gente tem, né, essa é a nossa pista, o nosso indicativo de que os golfinhos estão por ali. Aí, quando alguém avista, eles falam, ó, golfinho, e daí a gente usa o esquema do relógio lá, né, lá no... Pelo menos nesse grupo de pesquisa. Eles falam, tipo, golfinho às 9 horas, assim. Então, eles usam... Colocam um reloginho no barco, assim, né? Tipo...
Eu sei como é que é. É difícil explicar, porque, assim, a frente é 12. Uhum. A direita, exatamente, 3 horas. Atrás são 6. E pra quem tá ouvindo, né? Pra quem... A esquerda é 9 horas. É como um relógio. Às vezes parece complicado, mas explicando fica até...
É isso. Obrigada. Obrigada pela explicação. Aí a gente fala, assim que a pessoa, né, que alguém fala que viu o golfinho, a pessoa já reduz a velocidade do barco praticamente até, sabe, a zero, assim. Então, vai andando bem devagarzinho. Por quê? Quando você vê o golfinho, significa que ele já tá numa distância de você que você precisa reduzir o barco. No Brasil, né, a distância recomendada mínima é 100 metros. Então, assim, se ele estiver em algum lugar entre 100 e 300 metros do barco, já é recomendado que você reduza a velocidade e você comece a andar com o barco assim bem devagarzinho. Então é isso que a gente faz. Aí a gente vai se aproximando devagar do golfinho. E aí, assim, são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. Então, assim que a avistagem foi feita, a pessoa que está dirigindo reduz o barco, a pessoa que está responsável pelos comportamentos já pega a planilha de comportamentos e começa, né, a fazer os registros. É uma planilha, assim, raiz mesmo. Uma prancheta com um lápis e, enfim, com as categorias de comportamentos ali, você vai marcando o que você for observando que ele fez. Existem, né, várias regras, então isso vai depender. Na ciência de observação comportamental, as regras, elas são, ainda no geral, não tem uma padronização até onde eu sei, então as regras, elas são definidas junto com a metodologia do estudo, e daí o que você precisa fazer é deixar essas regras claras e transparentes quando você publicar o estudo, né? Mas até onde eu sei, não tem uma padronização, assim. Daí a pessoa pegava a prancheta, a pessoa que ia fazer as medições das condições químicas da água já preparava o equipamento, que é basicamente um aparelhinho de ver o pH que a gente coloca na água, muito parecido com os que a gente usa em laboratório de química mesmo. E a pessoa que vai fotografar já tira a câmera de dentro da caixinha e já fica posicionada na proa do barco, bem na frente. Ou caso o golfinho esteja, tipo, geralmente a pessoa que está navegando, que tá direcionando o barco, tenta colocar a frente mais ou menos alinhada, mas se o golfinho estiver atrás, daí a pessoa com a câmera vai para trás. E já começa a fotografar, loucamente, assim, porque cada vez que a barbatana dorsal do golfinho fica exposta na superfície, cada vez que o golfinho sobe para respirar, é uma chance que você tem de alguns segundos de fazer uma foto em muito boa qualidade da barbatana dorsal para que esse golfinho possa ser identificado posteriormente. Porque depois que a gente coleta essas informações, a gente vai para o laboratório. E aí no laboratório existe um catálogo online mesmo no próprio computador deles, algumas pessoas mantêm o catálogo só, esse banco de dados privado, né? E outras pessoas, elas já publicam. O deles, até, se eu não me engano, ele é mais privado mesmo. Mas aí o computador deles tem um banco de dados com fotografias, dos golfinhos separadas por ano, por localização. Aí existe um aplicativo que a gente usa inicialmente, que chama FinBase, que você coloca a fotografia da barbatana dorsal que você tirou nesse aplicativo, e ele meio que já seleciona ali quais fotos que são mais parecidas. Ele não vai achar, talvez, o indivíduo certinho, mas ele já vai te dar uma boa direção de onde começar. Basicamente, a gente pega a foto que a gente tirou no campo, pega esse catálogo enorme. E a gente fica olhando a barbatana dos golfinhos, ao longo da vida deles, ela adquire marcas, né? Cicatrizes, cortezinhos, por causa do que acontece na vida deles mesmos. Acidentes, pode ser, por exemplo, acidentes, infelizmente alguns acidentes são envolvendo equipamentos de pesca, sim, então tem marcas que são por causa disso. Mas as marcas mais naturais, entre aspas, né, digamos, seriam marcas de mordida de tubarão, né? Que às vezes o tubarão foi tentar capturar e acabou dando só uma beliscada. Ou então algum acidente ou até alguma disputa mais violenta entre machos, pode acontecer algum arranhão, alguma coisa assim. Então essas marcas vão se acumulando. A mais comum lá nos golfinhos de Sarasota, até onde eu sei, era de tubarão. Eles chamam de tubarão biscoito, eu acho. Cookie cutter shark. Eu não sei qual é o nome em português. Mas a tradução seria tipo tubarão cortador de biscoito, alguma coisa assim. Porque eles fazem, acho que é porque eles fazem uma mordidinha redondinha, sabe? Aí a gente compara o padrão. Então, por exemplo, tem um golfinho. Os padrões geralmente eles se acumulam na parte que desce da barbatana dorsal. Então, você vê que a barbatana dorsal, ela é um triângulo, né? Então, tem uma parte que vai subindo meio que numa curvinha assim. Uma curvinha convexa e uma parte que vai descendo numa curvinha mais côncava. Então, essa parte côncava do triângulo da barbatana dorsal é onde ficam a maioria dessas marcas. Aí a gente vai observando. Ah, esse daqui tem duas em cima e uma embaixo. Então, eu vou procurar alguma coisa parecida com isso. Mas é bem desafiador, porque tem horas que o golfinho de um ano para o outro acontece algum acidente. Igual a gente tinha um indivíduo lá que de um ano para o outro ele perdeu metade da barbatana. Eu não lembro agora se realmente se foi algum acidente envolvendo emaranhamento em equipamento de pesca ou se foi só um tubarão mesmo que acabou levando uma boa parte. Mas não é assim o mais usual de acontecer, de perder tanto da barbatana assim, mas isso aconteceu. Então eles tiveram que identificar de outras formas, sabe? Às vezes pode ser por marcações no corpo ou pelo próprio grupo que os golfinhos estão andando. Por exemplo, você sabe que esse aqui é filho daquele ali e mãe daquele outro. Então, você sabe que ele vai estar, né? Por exemplo, sei lá, vamos supor que esse acidente aconteceu com o golfinho Zezinho. Então, o golfinho Zezinho, ele é irmão do Luizinho e ele é pai do Huguinho. Eu usei os patos da Disney.
Vai meio por eliminação,
não,
né?
Não me processa. Não me processa, Disney, são só nomes.
Você vai mais por eliminação, né?
É, exato. Você vai por eliminação, você vai por tipo, você sabe o tamanho, então dá pra saber, você consegue ver no campo muitas vezes o tamanho ou o sexo, se o golfinho estiver nadando de uma forma que expõe as genitais, que não é tão fácil, mas assim, pode ser que você tenha essa informação, então é meio que assim que eles conseguem, ou eles tentam meio que reconstruir, tipo, se tiver algum pedaço que sobrou e tiver alguma marquinha que já existia naquele pedaço que sobrou, eles tentam bater com a foto da barbatana dorsal inteira que tinha. Mas é bem difícil, porque de um ano para outro, alguns indivíduos mudam bastante. E outra dificuldade são os filhotes, né? Porque daí os filhotes é o outro lado da dificuldade. Ao invés de marcas de mais, eles têm marcas de menos. Porque eles são muito novinhos, né? Então, filhote fica difícil de identificar. E eles tentam, às vezes, observar o formato, porque o jeitinho da... Tipo, pequenos detalhes do formato da barbatana que podem ser diferentes, assim, daquele triângulozinho. Ou então, justamente, quem é a mãe, porque daí, com a mãe, eles sabem que, né? Porque os filhotes, eles andam muito juntinhos da mãe. Então, você acaba identificando meio que por conta da identidade da mãe também. Mas é bem legal, eu gostei muito, eu quero fazer... foi uma das técnicas que eu mais gostei, porque tem coisas que eu percebi que eu não gosto, com certeza, tipo necrópsia, meu Deus do céu. Não é pra mim. Eu fui convidada pra fazer uma enquanto eu estava lá no estágio, e eu falei, vou ajudar. Mas o golfinho estava fresquinho, tinha acabado de morrer. Então parecia que ele estava até vivo ali na mesa de necrópsia. A moça tinha uma serra gigantesca daquelas de cortar osso e ela foi simplesmente massacrando o golfinho com a serra, sabe? Sem nenhuma dó, porque obviamente ele está morto, então faz todo sentido. E ela tá ali fazendo um trabalho, ela precisa ser eficiente, ela precisa andar rápido, né? Para coletar as informações. A necrópsia é muito importante para você saber a causa da morte. Ela pode te ajudar a monitorar efeitos de mudanças ambientais que podem estar elevando as causas de mortalidade para os golfinhos. Então, ela é muito importante para o acompanhamento populacional e ela também é uma fonte de material genético e material ósseo, enfim, material histológico, citológico, que a gente não precisa matar o bicho e nem tirar do bicho, né? Já está ali bonitinho para você usar. Mas eu não gostei, não. Assim, foi muito sangue pra mim, assim, então, pra quem não curte sangue e quer trabalhar com cetáceos, não recomendo fazer coisas na área de necrópsia, porque eu, inclusive, me voluntariei pra fazer as anotações, porque a moça, quando chamaram a gente, né, a moça falou, olha, infelizmente, algum de vocês vai ter que ficar pra trás, não vai poder mexer no bicho, vai ter que ficar de luva, mas ali atrás fazendo as anotações. Eu já falei, opa, beleza, sou eu que vou fazer. Mas foi legal pra ver a anatomia, tipo, eu vi pela primeira vez a estrutura na cabeça do golfinho que produz a ecolocalização, né, que é o que eu estudo, então achei muito legal porque eu pude ver e meio que encostar nessa região, né, da cabeça do golfinho, o nome da estrutura é lábios fônicos, porque é realmente um conjunto de tecido, é uma mistura de tecido muscular com tecido cartilaginoso que fica no topo da cabeça do golfinho e são literalmente... Chamaram de lábios porque parece realmente dois lábios. São duas, né? São duas porções de tecido e no meio tem um buraquinho por onde passa o ar. E alterando a abertura desses lábios que ele altera, que os golfinhos conseguem alterar características do som, por exemplo, frequência, né? Tanto a frequência da onda sonora quanto a frequência da emissão, tipo, quantos cliques ele está fazendo por segundo. É por aí que eles conseguem que eles conseguem controlar. Então, eu achei bem legal essa parte. Eu consegui ver a anatomia. Eu vi uns vermes também, porque os golfinhos, eles têm vermes associados aos intestinos deles. Então, eu também vi alguns parasitas. Foi legal essa parte. Mas, enfim, é isso. O trabalho de campo é o que eu posso falar.
Como você vê a existência dos parques aquáticos nos Estados Unidos, principalmente? Eles são importantes? Você vê eles como importantes para a pesquisa sobre cetáceos? Como você vê a diminuição e a extinção desses parques aquáticos?
Olha, essa pergunta ela é muito interessante e existe, inclusive, debate sobre ela na área de pesquisadores especialistas em cetáceos. Eu acho que a maioria das pessoas, pela minha impressão, e essa também é a minha opinião no caso, né? A maioria das pessoas, elas são contrárias à existência desses parques, tanto, especialmente para entretenimento, eu acho que não tem ninguém que consegue apoiar, ninguém que trabalha nessa área consegue apoiar de forma séria os parques aquáticos, onde esses animais, eles são capturados da natureza e mantidos ali exclusivamente para entretenimento, né, humano, como, por exemplo, o SeaWorld. Não dá para... já foi demonstrado em muitas pesquisas, tanto pesquisas comportamentais quanto cognitivas, que esses animais, eles têm... eles desenvolvem, por exemplo, com muitos comportamentos associados a estresse, né, quando eles estão confinados nesses tanques. Um comportamento muito clássico é, por exemplo, ficar mordendo, como eles não têm muito estímulo, né? O tanque, muitas vezes os tanques são simplesmente uma piscina com água dentro, né? E não tem complexidade ambiental, não tem objetos, não tem nada ali para eles brincarem. Então, eles desenvolvem vários comportamentos repetitivos que foi demonstrado em outras espécies também, em cetáceos, que está associado a estresse mesmo, a estresse, tédio, falta do que fazer, solidão, né? São termos, assim, mais humanos, mas deixando bem claro, tá? Esses termos que eu tô falando aqui, eles são termos que a gente usa como proxy, né? Como um paralelo, porque, obviamente, a gente não pode interpretar da mesma forma que a gente tem essa experiência desses sentimentos. Quando eu falar, por exemplo, então, solidão, é mais um nome de um comportamento atípico que foi demonstrado por indivíduo quando ele estava sozinho, e que ele não demonstra quando ele está em grupo, né? Então, um desses comportamentos atípicos que eles desenvolvem em cativeiro é ficar roendo superfícies, né? Ficar mordendo superfícies, tanto a superfície do tanque, né? As bordas do tanque, qualquer outra coisa que tiver lá, se tiver alguma pedra, alguma coisa assim, mas no geral não tem, não. No geral, eles mordem as bordas e as paredes do tanque mesmo. E aí isso vai desgastando os dentes deles, e eles vão ficando com os dentes menorzinhos. Porque é um nível obsessivo, assim, sabe? É um comportamento repetitivo que vai acaba se tornando nocivo para o animal. Fora as várias doenças que eles acabam desenvolvendo, né? A expectativa de vida deles, no geral, em cativeiro, é bem menor. Para a orca, se eu não me engano, no cativeiro, acho que é 10 anos, no máximo. Assim, existem algumas exceções, né? Eu acho que tem algumas exceções que viveram mais tempo do que isso, mas... no geral, elas vivem menos que 10 anos, só que no ambiente natural elas chegam a viver 50 anos, sabe? Então é bem... bem mais... a média costuma ser bem mais alta no ambiente natural, porque, né, no ambiente de cativeiro existem questões relacionadas a parasitas que elas desenvolvem, talvez por conta das características da água, que não estão ideais, ou por conta do contato que elas têm com pessoas também, porque existem doenças que passam de pessoas para, né, para golfinhos, ou por conta que a alimentação delas não é rica o suficiente, porque muitas vezes elas comem peixes congelados, que não estão vivos, o que diminui o enriquecimento para elas, né, porque elas não vão ter a experiência da caça, e também pode, por eles já estarem, né, mortos há alguns dias, estarem congelados, também pode diminuir a qualidade nutricional. Então, todo esse conjunto de coisas acaba criando um ambiente mais propenso para elas desenvolverem distúrbios de comportamento. Elas também muitas vezes são colocadas no mesmo tanque, né, tiradas do grupo social onde elas viviam, que é muito importante para orcas, é muito importante. É como se fosse, assim, dá para fazer um paralelo legal com a gente. Elas têm um grupo familiar com indivíduos que elas desenvolvem laços de longa duração, um repertório comportamental específico daquele grupo familiar e e são grupos organizados de forma hierárquica. Então, tem uma família, daí tem o grupo de famílias que são relacionadas entre si. Então, são grupos dentro de grupos. E a níveis mais externos dessa hierarquia, a níveis mais altos, por exemplo, no nível de ecótipo, que é um dos níveis mais altos desses, né, desses grupos em grupos, elas não se conversam muito bem, elas ativamente se evitam. Então, elas têm repertórios, né, muito diferentes de sons, elas não são vistas interagindo juntas, muitas vezes, e já foi registrado, por exemplo, comportamento de antagônico mesmo, de que quando uma chega, um indivíduo de um grupo chega, o outro vai embora. Então, eles têm laços muito específicos, e inclusive, né, acabam rejeitando indivíduos de outros grupos, o que pode levar a conflitos nesses ambientes de cativeiro, porque eles podem pegar um indivíduo que veio de um grupo, pegar um indivíduo que veio do outro, e não necessariamente esses dois indivíduos vão se dar bem, vão gostar um do outro, assim, em termos mais comuns, eles não vão se relacionar bem, e isso pode gerar uma camada adicional de estresse para o animal. Então, eu não vejo, atualmente, eu não vejo motivo pra gente colocar esses bichos nessa situação, sendo que a gente tem tantas formas agora de fazer registro e estudos, né, no ambiente natural. Antigamente, existia ainda muita justificativa para fazer pesquisas comportamentais, por exemplo, com esses animais no ambiente controlado, né, um ambiente experimental. Mas hoje em dia a gente tem drone, que dá para fazer registros aéreos e acompanhar as populações, né? A gente tem uma variedade de dispositivos para fazer medições acústicas também. A gente tem condições de retirar material genético, de fazer avistamento tanto embarcado quanto avistamento da praia, com binóculo e tudo mais. Existem muitas técnicas já que já foram desenvolvidas para a gente estudar esses bichos no ambiente natural, então eu não vejo, sinceramente, motivo da gente continuar forçando, sabe? Existem algumas pessoas ainda, eu percebi, eu não sabia disso, eu achava que já era um consenso na área de cetaciólogos, assim, né, de pessoas que estudam cetáceos, eu achava que já era um consenso de que não vale a pena manter cetáceo em cativeiro por motivos de pesquisa. Mas existem pessoas fazendo pesquisa realmente séria que ainda argumentam que, como os resultados, né, por exemplo, muito do que a gente sabe hoje em dia sobre o comportamento, sobre cognição de golfinhos e a inteligência desses animais, né, dentro da definição biológica de inteligência, então não é como se a gente estivesse conseguindo, né, capturar a inteligência. Não é uma definição assim igual a gente tem para nós mesmos, é mais, por exemplo, uma capacidade de resolver problemas, né, de forma criativa, uma capacidade de se adaptar, de identificar padrões, enfim. São essas coisas que normalmente são medidas. Esses estudos de cognição em golfinhos, muitos deles foram feitos, sim, com golfinhos em cativeiro. Tanto golfinhos em cativeiro em situações de entretenimento, por exemplo, os golfinhos do SeaWorld, eles já foram utilizados em vários estudos comportamentais, que hoje em dia são referências, quanto centros que realmente eles já pararam com a parte do entretenimento, com a parte dos shows, e eles mantêm só a parte de resgate, reabilitação e pesquisa. Esses eu sou um pouco menos, né, eu tenho menos problema, depende muito do que eles estiverem fazendo. Por exemplo, resgate, reabilitação, tentativas de colocar a espécie em cativeiro para fazer reprodução, caso a espécie esteja em números mais baixos, eu consigo ver já uma justificativas melhores para esse tipo de, né, essas instituições. Que existem muitas, inclusive no Brasil existem instituições que fazem resgate e reabilitação de mamíferos marinhos. Dá para perceber a importância delas, né? Não é como se você estivesse, né, pegando um bicho que não tem motivo nenhum para estar em cativeiro e colocando ele no cativeiro só para olhar ali e achar bonitinho. São realmente lugares em que eles monitoram a população, daí se eles, por exemplo, se eles encontram um golfinho encalhado e o golfinho está com alguma lesão e não consegue nadar, por exemplo, eles podem levar para o cativeiro até se recuperar. Se o golfinho se recuperar, acontece a soltura, né? E aí, durante esse período, eles podem fazer estudos para já coletar das, aproveitar, né, que o golfinho já tá, já foi levado para aquela instituição, se ele tiver bem o suficiente para fazer algum tipo de estudo comportamental, alguma coisa do tipo, beleza. Mas existem alguns ainda que eles ainda tiram os golfinhos do cativeiro, golfinhos completamente saudáveis, ou reproduzem, por exemplo, espécies que não têm necessidade de ter programa de reprodução, eles estão reproduzindo só para gerar mais indivíduos mesmo, por exemplo, o golfinho nariz de garrafa, não, como espécie não tem necessidade. Talvez existem populações que são mais ameaçadas, mas como espécie em si, não é uma espécie que está com os números baixos nem nada. Mas existem centros que fazem isso, eles capturam um golfinho e fazem reprodução também, e falam que é importante para fazer pesquisa. Pessoalmente, eu ainda não. Os argumentos que eles apresentaram não foram suficientes para mim. Porque eles, por exemplo, eles falam que muita pesquisa de qualidade foi produzida, né, usando esse método. Beleza, mas não é porque sempre foi assim que precisa continuar sendo assim, né? A gente pode desenvolver outras formas de estudar esses animais que sejam menos invasivas para eles. Porque eu acho que eles se agarram muito nessa coisa de tipo, é um método que foi mostrado que já produziu muitos. Que já produziu muitos bons resultados e que a gente não teria, talvez, a base que a gente tem sem ele, mas podemos avançar também, né? A gente já não precisa mais. A gente não precisa mais se pautar só nessas metodologias. E uma questão, assim, que eu não me sinto tão preparada para comentar, então eu só vou dar uma pincelada de leve, porque eu ainda preciso estudar melhor sobre. Mas é que algumas pessoas que. Eu vi que algumas pessoas que falam que o cativeiro talvez não seja tão ruim, elas dizem que os comportamentos alterados, desenvolvidos pelos golfinhos quando eles são em cativeiro, não necessariamente são nocivos. Mas é que muitos deles acabam sendo nocivos sim. Então eu não sei até onde esses argumentos, né, que as pessoas que são a favor de cativeiro estão usando, se eles realmente, até onde vai assim o poder, não sei, até onde vai esse argumento, até onde vai o embasamento, né, desses argumentos, o embasamento científico e tudo mais. Mas, enfim, acho que essa seria até onde eu sei, a minha postura pessoal. Tipo, não é um consenso ainda a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham com cetáceos realmente não são a favor, por conta de todos esses fatores que eu falei, mas tem gente que ainda fala que existe. Por exemplo, caso a espécie não esteja ameaçada, tem pessoas que não têm problema em colocar o golfinho no cativeiro. Se não for causar nenhum impacto ambiental, eles não se preocupam tanto com a questão do sofrimento animal. Existem realmente pessoas trabalhando hoje em dia na área científica que não veem isso como um problema tão grande, sabe? Para mim é um problema grande. Eu não consigo me sentir confortável fazendo pesquisa. Se eu souber que eu estou causando problema, né? Porque tem horas que a gente está causando algum desconforto pro bicho, mas a gente ainda não sabe. Mas se eu souber que eu estou causando desconforto e continuar fazendo, eu acho que não rola para mim, assim. Acho que é esse é o ponto, assim. E, pelo amor de Deus, SeaWorld, gente, não vá, assim. Se for alguma coisa de entretenimento, não vá, não apoie, não faça isso. Os bichos, é muito sofrimento para eles, assim. E se vocês quiserem ter uma noção, assistam um documentário que chama Blackfish. Ele conta a história de uma orca que ficou. É uma das orcas mais famosas do SeaWorld. Acho que é a Tilikum, se eu não me engano, é o nome dela. É uma das orcas mais famosas e conta a história dela. Eu não assisti ainda porque eu estou com medo de chorar. Eu sei a história já da Tilikum, mas eu não assisti o documentário ainda porque eu tô com medo de ser muito pesado para mim. Mas se alguém quiser ter uma noção mais ou menos de quais são as situações assim que esses animais passam, e eu acho que isso pode muito estar associado também ao fato de que a gente não tem nenhuma morte registrada de pessoa, né, sendo atacada por uma orca, por exemplo, e morrendo. Não existe em ambiente natural nenhuma, mas em cativeiro tem, bastante exemplo até. Tipo, pelo menos uns 10, assim. Comparado com nada, né? Que eu conheço, eu acho que tem pelo menos uns 10 exemplos, assim, de que atacou ou causou ferimento, ou morreu, enfim, não é uma coisa tão rara em cativeiro de acontecer.
Esta foi a primeira parte da entrevista com a bióloga Letícia Magpie. Ouça o restante da entrevista no próximo episódio.